E a gente ainda tá tentando gravar esse podcast.
Deixa eu, antes de mais nada, dar uma boa noite, um grandíssimo boa noite pros nossos ouvintes
que
estão aqui
já tem uma
acompanhando.
introdução pra isso, não tem?
Eu não sei, eu não me lembro se ficou bom ou não.
A gente fica.
Mas assim, não fique mais dar boa noite pros meus ouvintes, tá, Vitor? Eu gosto muito dos meus ouvintes. Eu quero. Inclusive, vou dar boa noite de novo. Boa noite, meus ouvintes, tá certo? E inclusive uma boa noite pra você também, Vitor.
Obrigado, a gente tá começando mais um dia, né? Tá começando o dia agora. Feliz segunda-feira pra você, cara.
Não, você falou sobre a Ive, vamos então falar sobre a Ive.
Ah, Thiago, eu vou voltar no Babu.
Pra Ive, a gente mata essa parte de BBB agora, entendeu? BBB, cara, a gente sabe que dá azar a gente falar de BBB nesse podcast. Toda hora muda, mas assim, Ive. É Ive Moraes o nome dela, né?
Moraes, é teu nome.
Acho que vou estar no Babu.
É o Hans. É, pô, mas bora falar a verdade. Ela se tornou uma pessoa muito melhor com a Mari do que com o resto da casa. Mas mesmo assim, não deixa o fato dela ser nazista, né?
É, cara, eu não sei se ela se arrependeu de verdade, entendeu? Eu acho que assim, geralmente quando a pessoa põe o filho no meio, ela tá falando a verdade. Quando a Ivy falou, eu tento me policiar e tal, eu tô tentando não discriminar ninguém, mas eu sei que é difícil, eu tô tentando porque eu tenho um filho pra educar, eu quero educar ele do jeito certo. Geralmente quando a pessoa põe filho no meio, ela tá falando a verdade.
Aí depois do show você volta pra casa, os dias passam, o mês passa, a menstruação não vem. O que aconteceu? Parabéns! Você está grávida de um boliviano! Que você conheceu no show do João Bosco e Vinícius.
Mas mesmo assim, eu não sei se ela tá falando verdade, entendeu? Eu acho que assim, a gente vai saber se ela tá falando verdade depois que ela sair e entender o que ela fez e aí sim ela se posicionar. Eu não sei.
Ela pensar de verdade.
Que voltar no Babu.
Sobre ela.
Ela já está aqui fora, mas ela vai ler ainda as paradas.
Cara, ela só vai estar aqui fora se pá amanhã de manhã, tá ligado? Ela vai dar entrevista no G-Show.
Não, mais ou menos umas 4 da manhã ela é liberada.
Vou voltar no Babu.
Sabe uma coisa que eu adoro? É que a Marcela não falou do Daniel em nenhum momento desde que ela saiu da casa. Ela tá dando a desculpa da quarentena. O Daniel fica mandando mensagem, oi, sumi dela. Não, cara, tamo na quarentena, né?
Poxa. É bizarro, cara. Eu, a Gabi e Guilherme acabou, né? O casal.
Ah, com certeza. Inclusive, tem gente que eu já vi teorias da conspiração de que.
Ele tá com a boca rosa. Dele,
na verdade. Não, eu já vi teoria da conspiração de que a Gabi nunca gostou do Guilherme. Ela só fez aquilo de jogo.
Ah, mas nenhum casal chega de final, tá ligado? Eu acho. A maioria dos. Eu, como bom entendedor de sommelier de BBB. Caralho, eu não tinha usado nada de sommelier nesse podcast.
É. Não, é assessor exclusivo para assuntos de BBB. Esse.
Grande sommelier de BBB. Sommelier de BBB, eu comprovo que casais não chegam em finais em nada. Então foi uma maneira burra de começar o jogo.
É o tipo de jogo mais burro que as pessoas. Não, mas o Daniel. O Daniel não, mas a Marcela comprou um tempo no BBB. Assim, os casais de forma geral. Dá pra você ganhar um tempo, né? Até.
Ah, é, porque é bonitinho se beijar, tentar transar no BBB, aí nego deixa. Mas
todo
aí...
mundo quer transar no BBB, tá ligado? E a ideia de todo mundo é transar com todo mundo. Só que isso pega mal. Então eles ficam arranjando um casalzinho pra você transar com pelo menos uma pessoa. Apesar de que nesse caso também foi uma estratégia burra, porque eles acabaram não transando.
Ia
Valeu, Daniel.
Problema, né, cara?
Tá tudo em cima aí, cara.
Já pensou se eu entrasse nessa edição, cara? Ia ser um problema muito triste. Até porque já tinha um cara parecido comigo, que é o Guilherme, com ele tinha que ficar. Ué. Tá ligado? Ele fica um olhando pro outro assim. É. Chamaram duas pessoas iguais aqui. É incrível.
Seu doppelganger.
Inclusive,
eu acho que dá pra, tipo, chamar. Fazer um BBB assim com só pessoas iguais, entendeu? E assim, e você, quando elimina uma, você automaticamente elimina o gêmeo dele também, entendeu? Ia ser um jogo interessante.
Eu quero ver como é que vai ser o BBB 21, cara. Porque esse BBB 20 é icônico, cara. Não sei se eles vão manter essa parada de famoso e não famoso, que deu muito certo, né, cara? É, mas não
exatamente.
Sei. Quem sabe o Felipe Neto não vai na próxima edição?
Não, o Felipe Neto, ele vai estar na campanha dele, cara, pra primeiro-ministro.
Não.
Eu já tô. Inclusive, você percebe que eu já falei que ele vai estar na campanha para primeiro-ministro. Porque eu já tô achando que o cargo de presidente não vai sobreviver até o ano que vem. Do jeito
a gente pode falar disso também, né? É cada dia que a gente faz um podcast tem uma bomba diferente pra gente falar. Cara.
O presidente me disse mais de uma vez que ele queria ter um caralho ofensivo, firme, atrás dele. O presidente me quer realmente aqui dentro do Kuduro dele. Tudo bem, já tinha uma queda em 2018. Isso me deixa muito feliz.
Eu parece que foi tipo uma série, tá ligado? Uma série que eu assisti as primeiras temporadas. Aí do nada o roteiro começou a ficar muito confuso, eu parei de assistir, aí eu voltei e ainda tô meio tentando acompanhar.
Passou a haver uma insistência do presidente pra que minha piroca fosse colocada em todo esse caruzão.
Caralho, é muito real, velho. É uma série que não tem continuidade, tá ligado? Se você acompanhar, é tipo uma série de criança, que cada episódio é uma história diferente. Tá igualzinho,
ah, sim, que são as histórias que são as séries que eu mais gosto. Sim. Tipo, A Grande Família.
É, tipo Uma Grande Família.
Acho que faltam séries assim.
Geralmente série de criança sim. É assim, tipo, iCarly, Drake e Josh, cada episódio é um bagulho diferente.
Que são o tipo de série que eu já tentei assistir, depois de adulto, eu não consigo. Eu baixei aqui as temporadas do Kendall Kell.
Envelhece mal pra caralho, envelhece mal. Tipo, eu fui ver Drake Josh um dia desse, cara. Eu vi um Drake Josh, não aguentei, não. Eu vi só 10 minutos.
Eu acho que naquela época eu já não curtia tanto, mas é que naquela época a gente não tinha tanta coisa pra assistir. Eu acho que também
cara, tem isso, né? Lá,
naquela época...
Atinge o público-alvo que é, né, eu acho. Ele é infantilizado, mais piada pra criança mesmo. Diferentemente do Maluco do Pedaço, por exemplo, que eu fui reassistir e eu viciei de novo.
É, porque não é uma série pra criança, né? É uma série tipo, pra adulto, que a gente não era adulto. E tem algumas piadas, tem muita coisa que ainda dá pra rir.
Eu ri demais de Maluco do Pedaço. Eu lembro que eu tava quando tinha, não sei se ainda tem na Prime Video, mas eu cheguei a fazer até uma maratonazinha, eu cheguei até a terceira temporada. Aí eu lembro que quando ia mudar pra quarta, que ia mudar a mulher, eu parei de ver. Por algum motivo.
Sim, né? Eu soube que essa atriz ela era um porre na.
Eu li hoje isso, cara. Eu li hoje. Que ela ameaçava o pessoal, aí falava que ela era não sei quantos anos a atriz, não queria perder o spotlight. Como é que é spotlight em português? Foda-se. o spotlight.
Protagonismo, né?
Um protagonismo pro um narigudo e tal. E aí ela ficava um monte de merda. E
diziam que o Will, naquela época, ele atuava muito mal, né?
Ele nunca atuou
bem. Um abraço aí pro Casimiro, que além de torcer pro Babu, ele torce pro Vasco. É uma pessoa que é duplamente iluminada. Né? Deve dormir bem.
Ele deve ficar muito puto quando o Babu faz as piadas com o Vasco, né?
Me dá um titi boa.
Adoro o Vasco. O que seria do Flamengo sem o Vasco?
Qual o hino do Vasco?
Não. Vasco da Gama, sua fama é ser freguês. Agora pronto, eu vou sair do... Agora
Vasco da Vasco Gama, aí. Sua...
Ele deve ter aproximadamente 3 horas de sono por noite. Porque durante o BBB, ele não dorme, porque o Babu tá sendo paredão. E quando acabar o Big Brother, bicho, o Vasco voltar a jogar, ele vai dormir menos ainda.
Se o Vasco voltar a jogar, cara, ninguém sabe
era o Abel,
se ele vai...
Era o Abel, né, que tava no...
No Vasco? Eu não lembro nem quem era o técnico.
Cara, eu lembro que tinha um técnico que tava pra cair... Eu não sei se ele caiu antes da quarentena ou se eles vão esperar a quarentena acabar pra cair
caiu,
com ele.
Caiu.
Eu agora acho que é o
Abel. Não, ele já caiu. É Ramon Menezes, é interino agora.
Ah, sim. Então aí um grande abraço aí também pro Abel, que está
Abel...
ouvindo. O Abel que está na mesma situação de todos os técnicos, né? Tá todo mundo meio que desempregado nesse momento. Né? Eu não sei se eles estão recebendo salário durante a quarentena.
Os jogadores estavam tentando acabar com essa porra de receber salário durante a quarentena para reverter para os funcionários que trabalham no clube, né?
Sim, sim.
Lá na Itália, por exemplo, ele teve jogador que abriu mão de 4 meses de salário para poder pagar os funcionários, trabalhando no grupo.
Pô, eu tô muito preocupado com os times. É, os times menores estão se fudendo aí, né, cara?
É, cara, mas já se fudiam com o futebol, imagina isso aí.
É. E assim, e quando voltar, vai voltar miado pra cacete o patrocínio de todo mundo. Time de futebol, todo mundo todos, que vive de patrocínio. Todos. Time de futebol, até televisão mesmo, tá ligado? Vai. Eles vão tomar no cu. Porque, cara, as empresas, né, não estão recebendo dinheiro nesse momento, né? Porque tá todo mundo em casa, não tem ninguém, tipo, indo no shopping, tá ligado? Tipo, então, sei lá, a Nike, tá ligado? Eles vão ter que fazer, sei lá, vários cortes. Enfim, empresas, assim, em geral, vão ter que fazer vários cortes. E, pô, quando voltar tudo normal, tá ligado? A primeira coisa que eles vão cortar é patrocínio de time e enfim, propaganda em televisão, essas coisas de merchandising, tá ligado? Então, assim, vai perder todo mundo, né?
Vai ter um colapso muito grande na economia, cara. Pós quarentena, né? Mas eu ainda acho e tenho muita esperança que vai dar tudo certo depois de um tempo.
Tá pior ainda. O pior sentimento tá esperançoso.
É o pior sentimento.
Ah,
eu tenho esse sentimento em relação à minha casa, Daniel. E esse sentimento me
destrói. Ele só prejudica qualquer ser humano. A esperança é o sentimento mais nocivo que tem pra qualquer ser humano, Sérgio. Porque mantém você querendo, sofrendo, querendo uma coisa que não vai conseguir.
Nada na vida imediata.
Eu não sei se eu vou informar no momento certo, tá ligado? Porque as aulas dá pra rolar pela internet, mas prova não dá. E por mais que o meu curso seja quase 100% prático, todos os trabalhos, né, eles têm que marcar uma data de prova que coincida com os outros cursos, né, que precisam ser presenciais. Né? E eu não sei se eu vou me formar esse ano, mas assim, mesmo que eu me forme esse ano, eu tô ligado que eu não vou conseguir fazer estágio esse ano. Só vou conseguir trabalhar no que vem. O que não é necessariamente ruim, tipo, já passei por isso em outros momentos. Na época que eu fazia geografia, já passei um ano inteiro de greve. Essas coisas eu meio que eu já tô calejado.
Cara, mas assim, eu já tava tanto tempo ocioso, cara. Tu sabe que eu sempre fui muito proativo. E minha ideia era pegar meu diploma e tentar buscar um emprego, mas nesse momento só.
Você conseguiu pelo menos pegar o diploma?
Não, cara. O corona não
deixou. Mas tu não foi pra população de grau lá?
Mas não rolou, não teve.
Caralho, não teve?
Não.
Putz, cara. Mas qual a notícia boa? Tudo bem você não ter diploma agora, porque não tem emprego. Tudo bem você não ter diploma agora, porque daqui a 2 meses todos vamos morrer.
Não vai trazer bem-estar, não vai aliviar nada para ninguém, muito pelo contrário. Então, tenho calma, tranquilidade, que todos seremos contaminados e você que está preocupado também vai ser contaminado.
A gente fica pensando muito no micro, né? O micro que eu digo é só o Brasil. Se a gente botar só o nosso Brasil. Mas existe um macro, um exterior muito mais pique, mais pesado lá fora do que como está sendo aqui. Por exemplo, a Itália, que é uma das que mais sofreram com o Covid-19, tem coisas horríveis acontecendo lá, cara. Horríveis que a gente nem imagina, que parece que teve uma guerra, tá ligado? Lá dentro. É bizarro.
Sabe o que eu acho? Eu acho que assim, como ninguém tá ligando aqui no Brasil,
aqui vai chegar.
Não, e vai ser muito pior do que na Itália. E sabe o que vai ser pior? É que vai ser pior do que na Itália e não vai ter como a gente tomar as providências, as melhores providências nesse sentido, porque, não vai ter teste pra todo mundo, assim como já não está tendo, e dois, ainda que a gente consiga teste pra todo mundo, tudo indica que o governo vai tentar esconder essas informações como já estão escondendo. Já existe aí uma medida provisória tentando diminuir a lei de acesso à informação. Os jornalistas, de modo geral, como eles não estão podendo sair na rua para trabalhar, eles não estão conseguindo, tá ligado, apurar o que tá acontecendo. E assim, tem muito jornalismo sendo feito 24 horas por dia, falando sobre casos específicos, gente que morreu, falando sobre como que tá a situação no exterior, falando sobre como, como se prevenir, tá ligado? Mas assim, eu não tô vendo nenhum tipo de jornalismo tentando apurar quantos casos a gente já tem, quantas pessoas a gente já, tá ligado?
Mas porque isso é uma tendência. Isso é uma tendência mundial, cara. Isso é uma tendência. Tanto que eu acho que 2 dias atrás eu vi no Twitter que o Trump e os Estados Unidos criou medidas para não divulgar tantas informações assim, porque realmente não dá para ficar divulgando todas, até porque já entrou em colapso, já é um colapso mundial. Não tem como você apurar e assim, todo mundo que tá com Covid e quem não tá, tá ligado?
Assim, apurar todo mundo não tem, mas assim, eu quero que, assim, pelo menos o que der para ser apurado.
É o que eles estão fazendo, pô. Eles estão, isso aqui foi Covid? Tá foi. Eu creio que seja muito mais que o número que estão sendo divulgados. Até porque, infelizmente, todo mundo que eu conheço, basicamente, já conhece alguém que tem Covid. Ou já dentro da família já tem. Cara, prima já tem, então eu acho que já tem muito mais gente, tá ligado?
Sim, com certeza. Eu felizmente, ainda não conheço nenhuma pessoa na minha família, mas é uma família pequena, né? Aí é fácil, tipo. Mas assim, Putz, o que que eu ia falar? Ah, não, eu lembrei o que eu ia falar. O Trump começou lá nos Estados Unidos, quando começou essa crise toda, ele começou a ter um tipo de atitude muito parecido com a do Bolsonaro, que é falar, não existe gripe nenhuma, isso daí é bobagem.
Gripezinha, não vai matar ninguém,
é uma gripezinha, continua a trabalhar aí, vai morrer só meia dúzia de gente. Só que chegou um momento em que ele caiu em consciência, mudou o discurso, começou a falar, não, isso daí é sério, a gente vai fechar tudo e vamos tratar. Isso daí, o Bolsonaro ainda não teve essa volta de consciência e outra coisa também, quando o Trump teve essa tomada de consciência, o que que ele falou? Na verdade não foi ele que falou, foi o ministro da saúde deles, né? Que na verdade lá acho que eles chamam de secretário ou alguma coisa assim.
É secretário da saúde.
Mas enfim, o que que ele falou? Olha, a gente vai tomar uma medidas drásticas, a gente vai fechar tudo, vamos tentar fazer o hospital de campanha, vamos tentar correr atrás, mas mesmo correndo atrás, a nossa estimativa é que tenha no mínimo 100 mil mortos. Foi isso que ele falou. Foi. Mesmo fazendo o máximo que a gente conseguir, ainda assim, pelo menos 100 mil pessoas vão morrer. E isso porque eles tiveram uma tomada de consciência há 2-3 semanas atrás. Eu quero saber o que que vai acontecer no Brasil, com um país muito semelhante aos Estados Unidos em relação a número de habitantes e até mesmo de urbanização. O que é que vai acontecer aqui? Porque se lá eles já vão ter 100 mil pessoas morrendo, tendo esse tipo de tomada de consciência, o que é que vai acontecer aqui que a gente ainda não teve essa tomada de consciência, né?
Eu posso falar por quê? Porque de verdade, alguma hora que esteja ouvindo esse podcast, mas não se sinta ofendido, tá? Porque eu não estou falando diretamente com você. E de verdade, a população maior, ela é muito, muito, muito cabeça dura. Muito, muito, muito. E que não procura informação. E isso eu vi muito, muito. Eu não sei se é devido à falta de visibilidade ou de procurar as informações. E lá, fake news e muitas coisas se propagavam de uma maneira mais absurda. E aí foi onde o Bolsonaro, nosso presidente infeliz, ganhou muita força. Então, no norte, majoritariamente, o Amazonas é bolsominion. É exatamente por isso que lá foi o primeiro a colapsar. Porque a maioria da população ouviu o infeliz, cagou, demorou pra caralho pra fazer quarentena, tanto que eu fui pra lá e cagava, tava tudo aberto ainda. O Rio de Janeiro já estava em quarentena quando eu fui. E eles lá cagando, continuando a vida, todo mundo na rua, todo mundo fazendo festa, fazendo, sei lá, churrasco, foda-se, tá ligado? Eles achavam... Esse é um problema também de Manaus, é que eles acham que nada chega lá. Eles têm aqueles memes de, o Brasil todo, não sei o que lá, aqui não chega, tá ligado? Tipo isso. Sim, é muito longe das coisas. Mas chega, cara. E você chegou aqui, que a gente tinha uma noção que já tinha, porra, desde o ano passado, o corona tava lá na China. Você chegou no Brasil, é porque
na consegue China mesmo
se propagar. Entendeu?
se consegue, se consegue se propagar. Então o Manaus foi bem cabeça dura, sem querer xingar ninguém. Estou só falando que a grande parte da população foi cabeça dura. Se você foi um cabeça dura, isso é pra você, tá? Ou até mesmo carioca, ou até mesmo paulista, ou até porque no Brasil tudo. Fique em casa, mané. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Não rola você sair. Só vai pro mercado rapidão. Pega o que você precisa e vai embora. E é isso, cara. O mínimo que você consegue. Eu, por exemplo, já faz o quê? 32 dias que eu não vejo meus avós, nem meus primos, nem ninguém. Porque eu sou muito... A minha imunidade é uma merda e provavelmente eu pegaria o...
Cara, você já pegou duas dengues, cara. Não se sinta assim. Três dengues. Não pegou a quarta porque só existem três tipos, né?
Eu peguei duas aqui no Rio e uma em Manaus. E cara, eu fui dengue, pra... Eu fui pra aula com dengue, tá? Fiz prova com dengue. Pense nisso.
Inclusive, eu acho que se você pegar o coronavírus, você vai demorar muito tempo pra ir no hospital, que você vai falar, ah, é dengue.
Cara, tipo, eu vou mandar uma real. Quando eu cheguei de Manaus, eu achei que eu tava com corona, velho. Sempre tarei que eu tava muito mal. Mas eu não sei se eu tive ou não. Não sei. Acho que não, pô. Mas dizem que tem pessoas que são assintomáticas, tá ligado? Que só é uma gripe e foda-se, tá ligado? Eu espero que não. Parte, né? É porque eu sou muito alérgico também, então pode ter sido uma alergia de voo e tal. Eu sou bem alérgico.
Eu acho que, tipo, você passar muito tempo de máscara deve dar uma certa alergia também. Eu sei porque eu tive, enfim, essas últimas semanas eu fui no banco algumas vezes, fui no supermercado, tudo de máscara. E, cara, é foda.
Incomoda,
andar de máscara,
né, velho?
E, tipo, o óculos fica todo embaçado. Eu não daria pra ser médico, entendeu? A não ser que eu fosse, sei lá, neurologista ou psiquiatra, essas profissões que não usam máscara.
Ah, eu seguia, mas sei lá, incomoda. É questão de costume, né? Que a gente, como a gente estaria já desde do começo da faculdade, talvez a gente se acostumaria e poderia usar, mas...
todo mundo acaba se acostumando,
É questão de costume mesmo.
E, assim, não é tão difícil, assim, a gente fala, ah, eu não daria pra ser médico... Mas assim, qualquer um consegue ser médico, entendeu, Vitor? A gente tem que acreditar. Se até o Mandetta conseguir um diploma de medicina, o Nelson Tait conseguiu um diploma de medicina.
O Nelson Tait foi uma merda, não.
Os dois são uma merda, né, Vitor? Também, pô.
Ah, mas eu mesmo, pelo menos o Mandetta no finalzinho ali, quando ele tava indo embora, ele pareceu ser mais sensato.
Ele pareceu ser muito simpático, ele abraçou todo mundo quando ele sai.
Foda-se as leis de convivência.
Foda-se a
polícia. Né? Ele saiu barra abraçando todo mundo, botou a mão no pau de todo mundo lá e foda-se.
É que assim, a Organização Mundial da Saúde falou que eu não posso apertar seu pau, então infelizmente eu vou ter que apertar seu pau. Eu não queria, é a Organização Mundial da Saúde.
Infelizmente, eu vou ter que...
Ao invés de apertar sua mão, eu vou ter que apertar seu pau, com a boca.
Caralho, quinta série fodida.
Você já parou pra pensar que... É mais seguro você apertar a mão, você chupar um pau do que apertar a mão? Porque não transmite. Não é uma doença sexualmente transmissível, é uma doença respiratória. E é por isso que a gente tem que sair por aí chupando pau de todo mundo. Vai ser a nova. Quando a gente voltar da quarentena, essa vai ser a nova convenção social.
Do mal dos caras, chupando o pau dos caras, mano. Do nada. Ai, caralho, uma da manhã a gente falando essas porra. Ah, cadê a censura? Por que a internet funciona pra gente? Por que a internet dá voz pra gente, né, cara?
É por isso que o pessoal pede pro Bolsonaro voltar com a ditadura e com a censura, cara. É por causa da gente.
Olha as merdas que a gente fala uma da manhã.
Eles querem segurar a gente.
Eles querem prender todos pelo pau.
Eu quero agradecer muito a todos vocês, assim, que escutaram até agora, né? Se despede aí dos nossos ouvintes aí, Vitor.
Eu quero agradecer a todos pela terceira vez que a gente já está fazendo esse podcast, tá bom? Eu quero que vocês também não me cancelem no Twitter ou em algum lugar, porque eu falei
um pouco a verdade sobre Manaus, até mesmo o Rio de Janeiro também. Se você pesou a sua consciência, que se é arrependido, ou se você concordou comigo.
Mas se assim, se você quer aloprar, não sai de casa. Faz outra coisa, mas não sai de casa. Eu acho que assim, se você tá afim aí de aloprar, bebe leite com manga. Faz aí autoasfixia erótica. Não sai de casa. De resto.
Enfim. Nossa, eu tô imaginando quando acabar a quarentena quantas merdas eu vou fazer na Lapa, cara. Vai parecer a cena dos Vingadores. Vai estar tanta gente na Lapa que eu não sei nem o que fazer.
E o que eu fico puto é o seguinte, cara. Quando voltar, provavelmente a gente não vai voltar. Beleza, agora voltou. Agora é nós. Não, quanto tempo vai ser? Mas, essa semana vocês podem sair de casa, mas só de máscara. Essa semana vocês podem sair de casa, mas não pode ser
Pode sair de casa. Os shows e as festas vão ser o que mais vai ser afetado, né? Porque
e vai ser só no que
são vem. São maiores, as maiores aglomerações, né? Já é ano de Rock in Rio, né? Então, naturalmente.
Eu não sei se... Tipo, rolar vai, né? Mas, assim, com certeza vai ser miado, né? Porque a galera ainda tá meio... Ainda vai estar meio naquele ranço. Será que eu vou? Será que eu não vou? Tal.
Eu vou, cara. Até porque é lugar aberto, né? Se espirrar, não vai ser na cara da pessoa. Pô, pelo menos.
Não, mas se fosse assim, os estádios... Tá.
Não. Estádios. Sim, alguns são fechados, mas a maioria é aberta. Vamos ter que ter medidas cabíveis. E eu espero muito que o Brasil... aprenda com os erros dele, mas ela nunca aprende, né? Elegeu o Collor depois de 15 anos, então eu acho que o Brasil já é fadado ao desastre mesmo.
E o Brasil é tão fadado ao desastre que se o Collor fosse presidente, a gente estaria melhor agora.
Provavelmente. PSL que tá agora, não sei. Mas...
O Bolsonaro, né? Não
o PSL. O Bolsonaro. É porque ele não tem mais partido. E... Sabia disso, que ele não pode ser reeleito? Como ele mudou de partido, o Aliança pelo Brasil não tem a quantidade de coisa pra virar. Pra virar
ele tem que ou oficializar até as próximas eleições de... Não, até ano que vem, tipo... na verdade era pra ter oficializado até, tipo, início desse ano, pra disputar as eleições desse ano. Mas assim, acho que o grande lance deles não é disputar as eleições esse ano, é disputar a eleição daqui a 2 anos, né? Daqui a 3 anos, que é de presidente, né? Pra reeleger.
Né?
Então eles têm ainda, tipo. Eles ainda têm 2 anos e meio.
De qualquer maneira, eu acho que eles não vão conseguir, cara. Se nem os bolsominions querem.
Não, o que eu acho que ele vai fraudar coisa pra cacete, do jeito que ele já fez, né? Tipo, ele lançou lá as assinaturas. Não, ainda não era o número suficiente, mas mesmo assim eles descobriram que, tipo, só 5% das assinaturas eram verdadeiras. O resto era assinatura de gente que morreu, assinatura de CPF falso. Teve. E provavelmente acho que eles vão fazer o seguinte, é só sofisticar esse método de fraudar a assinatura.
Mas ele vai ser impeachmentado, cara. Não vai rolar não. Quando você é impeachmentado, você fica. Depende, né? Depende das circunstâncias, você fica inelegível. Tipo, o Collor. Ou senão você só fica um tempo que nem a Dilma, tá ligado?
Sim. Certeza, assim, o que a gente já sabe, até pelos bastidores políticos, é o seguinte. Eles estão esperando o Bolsonaro. Estão esperando a pandemia acabar pra abrir o impeachment
começar... do Bolsonaro.
Porque se abrir o impeachment agora, cara.
Muita turbulência, né? Turbulência demais pra um período que não é necessário. Mas eu tenho certeza que ele vai ser impeachmentado, até porque o STF já falou um monte de coisa. Até que queriam tirar o Maia, né? Levantaram até uma. Os bots levantaram uma tag. Uma tag que é fora Maia. Mas eu acho que já era pro Bolsonaro, irmão. Até porque ele já cumpriu muitos crimes de.
Os crimes assim, passíveis de impeachment já tá tendo desde o início do
mandato.
Do mandato, né? Tipo, o lance é tipo, a vontade política disso rolar. Mas assim, até onde eu sei, existe a vontade política, né? Agora, dependendo da pandemia, a gente não sabe se ele vai ficar mais fraco ou mais forte. Porque por mais que tudo dê. Deja não.
Deja.
Por mais que tudo dê errado.
desde errado.
Ele é o mestre de criar narrativas.
Situações, né?
Que é assim.
Eu tenho uma pergunta: se você acha se é ou não é. Você acha que a facada dele foi ele que pagou alguém pra coisa pra ver se ele ganhava?
Cara, eu acho que foi verdadeira porque teve muitos médicos assim que entraram na jogada, tá ligado? E eu acho que foi verdadeira. No dia, eu achei que foi falsa. Mas assim, 5 dias depois já dava pra ver que foi verdadeiro, porque até onde eu sei, o cara do Sírio-Libanês atendeu ele, os caras do Albert Einstein atendeu ele, foram muitos médicos atenderam ele, e se isso fosse uma farsa, né, acho que já teriam descoberto. Apesar de que esse é um argumento muito ruim, né, de tipo, essa é uma farsa tão grande que se fosse verdadeiro alguém já teria descoberto. Mas assim...
Isso é tão fácil, isso é tão plausível de... passível de ser adulterado, tá ligado? Não importa qual médico seja.
De qualquer maneira, ele já iria ganhar, cara. Ele já iria ganhar. E o que é que eu ia falar? Não, eles já foram todos investigados, entendeu? O rapaz lá, o quê? Adélio, né? Enfim, é um nome. Enfim, um maluco
é
o maluco lá
do Brasil.
Porra, o maluco já foi investigado pela... pela Polícia Federal, pela porra toda, tá ligado? Não acho que não.
O herói que o Brasil precisava.
Na hora, realmente, acho que foi... na hora eu achei que fosse falso, mas assim...
Herói que o Brasil não compreendeu. É o Batman brasileiro.
Inclusive, se o Bolsonaro foi impeachment, quem assume é o Adélio, né?
Será? Tomara que seja. É o Aécio que assume? Eu lembro, cara. Deitado. Eu lembro da época do Aécio, pô.
Deitado, dormindo. Quando ele ouve o Rodrigo Maia abrindo a gaveta pra vir o vítima, ele... ele abre aquele arregalado. Vítima.
Ele cheira o impeachment, tá
aí
ligado?
Aí ele entra no helicóptero, limpa
o nariz e vai embora.
Limpa o banco do helicóptero. Vou pra Brasília.
Eu queria muito saber quando começou essa história dele ser cheirador, cara, de verdade. Adeus,
a gente ainda não aprendeu a encerrar podcasts, né?
A gente continua a pauta que a gente acha na nossa cabeça, tá ligado?
Mas assim, vamos encerrar, tipo, pra valer, na moral.
Vamos.
Pera aí, então. Tô me preparando.
Tá bom. Mi. Fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Vitor. Minhas redes sociais são VictorFG_ no Instagram. E só adicionar um 07 no Twitter pra ficar zero, pra tu me achar no Twitter.
E a página no nosso Facebook é STS no Face. É facebook.com/STS no Face. E até agora
se você
eu não
ainda
fiz a página,
usa Facebook.
Até agora eu não, ainda não fiz a página no Twitter e no Instagram, mas eu vou fazer. Acho que no próximo a gente já vai ter. E
um dia
eu quero só encerrar com uma provocação, Vitor. No próximo carnaval, você vai sair vestido. Eu tenho duas. Você vai sair de Bubu.
O meu voto no Babu.
Né, no caso, que é o Babu de drag. Ou você vai botar o top rosa e sair
da
de
Fly.
O Big Brother está há 14 dias de acabar. Eu não sei quando eu saio. E eu estou decidindo, tomando a decisão nesse momento, de tomar uma zinha para comemorar e aproveitar o resto que me falta de Big Brother.
Caralho, aí tu me pegou.
Basicamente, a fantasia de Fly é top rosa, entendeu? Se eu vejo uma pessoa na rua de top rosa, é Fly, entendeu?
Pô, cara, aí tu me pegou, agora eu vou ter que... Eu não gosto tanto da Fly, eu acho que eu vou deixar a Fly pra tu, eu vou de Bubu. Mas tu tem o porte físico do Babu, então, não sei.
Não, mas aí eu teria que fazer o blackface.
Eu também, não. Né, então, a gente tem que... Que
não,
errado,
mas eu quero que você faça, que aí você que vai levar porrada, entendeu? Inclusive, você viu a Fly visitando
a Boca Rosa. Invadindo a casa, Boca Rosa do nada, cara. Ai, caralho, vai tomar no cu.
se você chegasse agora na minha casa, eu também ia mandar você tomar no cu. Entendeu?
Eu mandava tomar no cu tranquilamente.
Tem uma lata de cerveja.
Não, eu não tô tão maluco pra fazer isso, tá ligado? Eu queria, eu não nego.
A próxima, o Boninho, ele... Não, vamos fazer aquela prova que você tem que abraçar uma garrafa de shampoo gigante durante não sei quantas horas. O Babu perdeu ele. Não, tá bom. Agora a prova é que você tem que ficar sentado na cadeira e apertar um botão. O Babu perdeu de novo. Aí o Boninho, não, beleza, agora é só tirar uma bolinha do negócio. Não tem como o Babu perder. O Babu perdeu.
A prova é
quem imita melhor o Tim Maia.
E a gente não consegue terminar um podcast.
Mas é isso. Não, essa eu fiz de sacanagem mesmo. Agora é sério. Gente, um abraço e até... A gente vai fazer o quê? De 15 dias agora ou toda semana?
Não sei. Aí depende. Pode ser, da nossa
vai depender. Própria. Provavelmente a gente tá de volta semana que vem. Um grande abraço a todos. Até semana que vem.
Beijos.
Meu voto no Babu.